E olha, na última semana um caso chamou muito a atenção aqui no Espírito Santo, inclusive nacionalmente, de um idoso que estava caminhando por uma calçada e aí um buraco se abriu, ele caiu, foi engolido pelo buraco. Isso aconteceu lá em Cachoeiro de Itapemirim, né? A explicação veio ali pela defesa municipal, a defesa civil, né? Municipal e pela prefeitura, de que a água da chuva provavelmente havia corroído ali o solo e deixado essa calçada sem sustentação e por isso ela cedeu. O idoso teve ferimentos leves, ele era um médico, né? Teve ferimentos leves, teve que ser socorrido e tudo mais, e a prefeitura ficou de fazer os reparos nessa calçada. Acidentes em calçadas podem ser mais comuns do que a gente imagina, né? Calçada escorregadia na chuva, tropeços que podem aí machucar pessoas, né? Causados por imperfeições na calçada, por algo do tipo. E também tem aquele problema de gente que usa a calçada para colocar alguns objetos ou acaba com a calçada colocando ali alguma obra própria, né? E impede a passagem de pessoas. Essas situações aí são bastante complicadas. E pra gente entender um pouco mais de onde vem a responsabilidade pelas calçadas, como que uma pessoa que foi prejudicada por algo que aconteceu pode buscar os seus direitos, quem ela deve procurar para buscar os direitos, vamos conversar com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Cariacica, lá da OAB, a advogada Kelly Andrade, doutora que já está na ponta da linha, gentilmente nos atende aqui para explicar um pouco mais sobre isso. Doutora Kelly, obrigado por atender a Band News FM, tudo bem com a senhora?
Tudo jóia e obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos por ter aceitado, por ter nos atendido tão gentilmente, doutora. Começo já perguntando para a senhora, né? Esses problemas em calçadas aí, vira e mexe, a gente vê um acidente mais complicado, né? Algum prejuízo maior ali ao pedestre. Quem fica responsável pela calçada? Quem é responsável por garantir uma passagem segura às pessoas que estão na rua ali, que estão andando pela calçada, para que não haja nenhum dano ali à integridade física?
Então, a conservação das calçadas, manutenção das calçadas, ela é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Cabendo aí o Estado, de modo geral, o município, né, o próprio Estado, a União, fiscalizar, né?
Entendido. Então, cada proprietário de imóvel aí é responsável pela calçada em frente à sua casa, né? E aí vem a rampa ali, às vezes, de acesso à garagem e tem também a parte que as pessoas podem trafegar, né? O que que a pessoa deve manter ali bem feito, assim, para evitar acidentes, para evitar problemas e para estar de acordo com o que diz a legislação, doutora?
Toda cidade, ela tem um plano diretor urbano, né, um plano diretor municipal que estabelece algumas regras referentes a calçadas. Existem atualmente várias calçadas cidadãs que tem lá a largura, o tipo de acabamento que ela tem que ter, né, a questão do acesso de cadeirantes, enfim. Nós temos que seguir, então, regras que são feitas pelo município. E por que isso é importante? Porque em caso também de danos corporais causados por defeitos nas calçadas, a responsabilidade de indenizar é dos municípios. Então, se eu sofrer algum acidente na calçada, eu posso processar o município porque ele não fiscalizou o proprietário que deixou de conservar e da manutenção na calçada.
Entendido. Então, o proprietário é responsável por manter a calçada ali em boas condições, mas caso algo aconteça, como aconteceu com esse senhor lá em Cachoeiro, por exemplo, né? Aí quem deve ser acionado é a prefeitura.
Isso, perfeito.
Entendido. E como que se denuncia um risco de calçada, por exemplo, né? Se as pessoas estão reparando ali que uma calçada está impraticável, né? Não dá para passar porque tem algum problema, tá causando ali a situação das pessoas terem que desviar e tudo mais, ou alguém tá desrespeitando o uso, né? Eu já vi, por exemplo, situação de mecânicos, né, que usam a calçada como quase depósito, né, ao longo do dia ali. Sim. Dos veículos, né, que ficam ali, então as pessoas não conseguem passar também. Aí quem que deve ser acionado nesse caso? Vai direto para a prefeitura? Sim. Também, doutora?
Isso, exato. A denúncia deve ser feita diretamente junto ao município. o motivo em canais de autoria, né, que acolhe as demandas e cabe ao município notificar o proprietário dessa calçada, desse imóvel, né, onde está a calçada.
Agora, Kelly, é obrigatório que todas as calçadas tenham aquela faixa específica para deficientes visuais?
De acordo com a regra municipal. Alguns municípios terão essas regras, outros não terão. Então é importante que o cidadão procurar conhecer a regra do seu município.
Entendi, né? Aquela a calçada cidadã, né? Ela, não, esse padrão não é um padrão nacional, ele vai de município para município.
Cada município regulamenta.
Entendido. Doutora, o que, que é proibido de comum a todos os municípios, né? Alguma legislação que diga o que, que é proibido, assim, que não pode ser feito na calçada? O que, que a pessoa tem que, em todas as situações, em todos os casos, né? Em todos aí os municípios, por exemplo, o que, que a pessoa não pode fazer com a calçada dela para não prejudicar os demais moradores ali da região ou quem está passando?
Então, as regras gerais são referentes à acessibilidade, né? Que tem que manter a acessibilidade, que é direito de todos. Não pode colocar árvores, né, objetos, instalar algum tipo de objeto na calçada. Isso é muito além do bom senso, né?
Uhum.
Não é uma regra municipal.
Tem muito aqui na Grande Vitória aquelas lixeiras que ficam na calçada, né? Às vezes as pessoas colocam umas lixeiras maiores, às vezes são umas menores presas à parede, mas às vezes são umas que ficam no meio do caminho da calçada também. Isso pode?
Então depende muito da regra municipal, como eu disse, né? É, uma lixeira é tolerável, mas depende de qual o tamanho dela também, né? A dimensão da lixeira, se ela não vai atrapalhar o trânsito, né? Na calçada.
Entendido.
Na calçada.
O Marcos, nosso ouvinte, está perguntando sobre aqueles pisos que são mais escorregadios, às vezes, né? Tem gente que coloca piso mesmo na calçada para ficar mais esteticamente ali aceitável e tudo mais. Só que aí, às vezes, uma chuvinha, algo do tipo, deixa aquele piso molhado, escorregadio, pode causar acidente. O que, que diz aí o direito sobre isso?
Então, a ideia da calça cidadã, que foi essa que você mencionou agora há pouco aí, alguns municípios, como Vila Velha, chamam de calçada legal, né?
Uhum.
Mas, de modo geral, a ideia é justamente respeitar a acessibilidade do pedestre, especialmente aqueles com deficiência, gestantes e idosos. Então, existe um objetivo naquele tipo específico de acabamento da calçada, né? Ser antiderrapante, né? Enfim, ajudar pessoas que têm problemas de visão. Então, é importante colocar que não é uma questão estética apenas. Existe uma funcionalidade quando o município pede que seja aquele tipo específico, né, de acabamento a ser usado.
Entendido. O Tiago Prado agora manda aqui a pergunta dele também, doutora. Ele quer saber se o morador pode usar a calçada como estacionamento de veículo. Tem gente que coloca, às vezes até tem garagem, né, mas ou às vezes prefere deixar o veículo do lado de fora, bota, sobe na calçada, né? Às vezes sobe com duas rodas só, de meio de lado assim, deixa ali. Às vezes deixa na calçada mesmo. Pode isso?
Não, até porque é uma infração, né? Do Código de Trânsito.
E aí?
É uma infração grave.
Uhum. E aí, nesse
caso. Então, além de suspeitar aí a questão do local, que a calçada não tem finalidade de ter garagem, há uma violação de uma regra do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro.
E aí, se tem alguém incomodado com essa situação, se está atrapalhando alguém e não passou uma fiscalização de trânsito, por exemplo, o vizinho, a pessoa que está sendo prejudicada, pode denunciar também. Aí, nesse caso, teria que ser direto para o batalhão de trânsito ou algo do tipo,
exatamente,
né, doutora?
Exatamente isso. Porque, de fato, né, a calçada é uma área exclusiva para fluxo de pedestre. Não é uma garagem.
Entendido.
Ou estacionamento, né?
Aham. Uhum. Sempre surgem questões muito comuns, assim, aos bairros, né, que a gente fica em dúvida também, acaba que o bom senso é o que manda, né, mas tem muita situação, por exemplo, de vizinhos, às vezes um vizinho tem uma sombra melhor na calçada dele, e aí as pessoas usam ali para ficar, passa a tarde ali para tomar um cafezinho, às vezes para ficar conversando e tudo mais. Nesse caso, aí o uso é público, a pessoa pode ficar ali, independente do que for, você não pode, por exemplo, usar a calçada do seu vizinho ali como um local para você ficar sentado, num banquinho, algo do tipo.
A gente sabe que nos bairros é muito comum isso acontecer, né? O local de compensação, a calçada. Mas o objetivo principal dela é o fluxo pedestre, né? A gente sabe que o bom senso realmente tem que nortear as relações sociais, de modo geral.
É, bom senso e nem todo mundo tem, né? Infelizmente.
É.
Doutora, tem pergunta de ouvinte nossa aqui chegando. Desde que a gente falou do assunto na semana passada, ela mandou alguns vídeos de uma calçada que estava sendo finalizada, aparentemente, ali, mas só que estava muito difícil para... Tinha até uma senhora passando com um carrinho de bebê, por exemplo, e ela também cita que estava muito difícil para pessoas que usam cadeira de roda, né? E ela mandou alguns áudios para a gente aqui, o nome dela é Paulina. Vamos ouvir aqui. Caso a senhora não consiga ouvir, a senhora me avisa, mas eu vou soltar aqui pelo nosso WhatsApp, aí a senhora acompanha aí também.
Aí ele falou assim, a prefeitura, porque se vire que arranca as árvores, nada disso, eles têm que se adequar.
Peraí, tem que começar por outro áudio, na verdade, né? Vamos lá. Agora sim.
Olha, veja a diferença dessa calçada. Isso aqui é calçada, pro cadeirante passar, tá vendo? Carro de criança, cadeirante e tudo. Aqui também. Aqui começa a calçada. Beleza, vamos indo, né? Aí, aqui tá o prédio, né? Olha só. Aqui tem uma árvore. Agora me diz, como que o cadeirante vai passar aqui?
Aí eu vou descrevendo também para os nossos ouvintes, né? Esse vídeo da Paulina. Ela passa ali numa calçada, que mais próximo ali a algumas lojas está havendo uma reforma. Então tá tudo com faixas ali bloqueado, com cones. Só que no caminho que sobrou para passar... Tem árvores daquelas, quando coloca uma proteção até para raiz em volta, né? Então, aquele quadrado bem grande fica ocupado. E ela mandou para a gente aqui perguntando justamente o que deve ser feito nesses casos, né? Porque fica ali intransitável por conta da obra. E aí, o outro trecho que daria para passar tem ali alguns obstáculos, entre eles algumas árvores ali que ocupam bastante espaço também.
Então, a condição para o plantio de arbustos, né, de árvores em calçadas é exatamente não atrapalhar o trânsito, o fluxo de pedestres. Então, tem que haver faixa livre, né, para trânsito de pedestres. É importante colocar que não pode haver algum tipo de interferência. Essa condição é que existe atualmente.
Uhum.
Pode ter arbusto, plantas, árvores na calçada? Pode. Desde que a regra municipal autorize isso e que não haja aí um desvio da finalidade da calçada, que é o fluxo de pedestres.
Nesse caso que ela mandou pra gente aqui, a obra aparentemente era uma obra particular, mas aí tem aquele caminho ali dessas árvores aí que quem acaba fazendo essa gestão das árvores ali, pelo visto no caso, poderia ser da prefeitura mesmo, né? Que são aquelas árvores que tem até Sim. A própria calçada cidadã em volta ali, com aquele piso tátil e tudo mais.
No geral, eles pedem que deixe um espaço de 1,5 metro para crianças e pedestres. Então tem que ver se foi respeitado esse distanciamento, né?
Uhum. No caso dela ali, acionar a prefeitura mesmo, né? Não, ela não vai, por exemplo, tentar acionar o dono dessa obra que está fazendo na calçada ali.
Não, a prefeitura que deve fiscalizar. Cabe a prefeitura fiscalização.
Entendido. Para a gente fechar, doutora, tem pergunta aqui de ouvinte também. O Rodrigo, né? Ele, na verdade, é mais um comentário, né? Fala que na Serra tem postes pelas calçadas... Nem quem anda passa, imagina um cadeirante. Situação complicada em algumas calçadas lá do município também. Quem participou com a gente aqui foi o Rodrigo. E aí, só para a gente fechar, tem mais perguntas aqui da nossa audiência falando sobre o que a pessoa pode fazer, por exemplo, em frente à garagem dela. Pode colocar placa ou escrever no chão proibido estacionar em frente à casa da pessoa na calçada ou na garagem? A pessoa pode fazer isso?
Então, se for no portão dela, pode fixar uma placa, não tem problema nenhum. Agora, você quer colocar uma placa com a haste, né, em pé, na calçada, só com autorização do município.
Uhum. E para fechar, pergunta que surgiu até da nossa produtora Lauren aqui, quando há vendedores nas calçadas, acontece muito de ambulantes, né, ocupando ali o caminho, às vezes, quando não há uma regulamentação feita em acordo com os ambulantes e a prefeitura, o que deve ser feito se as pessoas se colocam ali na calçada, às vezes barraquinha, trailer e tudo mais?
Acionar do mesmo modo o município, através da ouvidoria ou da secretaria responsável, para que eles façam fiscalização e retirem aí os obstáculos que existem na calçada.
Então, de maneira geral, doutora, o caminho é buscar a prefeitura, se for relacionado a problemas na calçada. Se tiver veículo envolvido, vai pro batalhão de trânsito, vai pro Detran, que vai resolver melhor, né?
Perfeito, isso mesmo.
Tá certo, doutora. Muitíssimo obrigado. A gente conversou aqui com a Kelly Andrade, ela que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB de Cariacica, esclarecendo muitas dúvidas dos ouvintes aqui sobre o que pode e o que não pode em relação às calçadas também. Doutora, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Até uma próxima oportunidade.
Boa tarde.
Até mais. Tchau, tchau.